boa tarde. Um segundo sismo com magnitude de 3,4 na escala de Richter foi hoje sentido na Ilha de São Miguel, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Em comunicado, o IPMA indica que o sismo foi registado nas estações da rede sísmica do arquipélago por volta das 7:30 da manhã e teve epicentro a cerca de 25 quilómetros a sul do Faial da Terra. Este sismo não causou até agora danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima 2-3 na escala de Mercalli modificada na freguesia de Nossa Senhora dos Remédios. O abalo foi ainda sentido com menor intensidade nas freguesias de Nordeste e Ribeira Quente. O sismo ocorreu após o registro de outro de maior magnitude, 5,3 segundo o IPMA e 5,1 segundo o CIVISA, o Centro de Informação e Vigilância Sismovolcânica dos Açores, registado às 7 horas e 14 minutos, com epicentro a cerca de 25 km a sul-sudeste do Faial da Terra. O sismo registado hoje de manhã foi sentido em praticamente toda a Ilha de São Miguel e também na Ilha de Santa Maria, segundo o CIVISA.
Teve uma magnitude de 5,1 e foi sentido em praticamente toda a Ilha de São Miguel, onde atingiu uma intensidade máxima de 5, 6, eventualmente na zona da povoação, e também temos indicação de que foi sentido em Santo Espírito, na Ilha de Santa Maria.
Rita Carmo, investigadora do CIVISA, em declarações à Lusa, depois do IPMA ter divulgado uma magnitude de 5,3. Segundo a investigadora, o sismo está a ser seguido por algumas réplicas que têm geralmente magnitude mais baixa, o que não invalida que não possam ocorrer algumas réplicas que também possam ser sentidas pela população. Rita Carmo admitiu que eventos com esta magnitude são comuns no arquipélago dos Açores.
Digamos que é comum, mas não tão frequentemente como ocorrem os microsismos. Portanto, aqui a região dos Açores é uma região sismicamente ativa, é normal que ocorram sismos, aliás até temos muitos microsismos frequentemente, mas a verdade é que estes sismos destruidores também fazem parte da história dos Açores, e desde o povoamento dos Açores em meados do século XV já ocorreram vários sismos com magnitude suficiente para poder gerar estragos. Ora, este sismo até ao momento não há registro de danos maiores, mas é um sismo de magnitude moderada que, portanto, pontualmente ocorrem sismos de maior magnitude, sim.
Rita Carmo recordou que os habitantes das duas ilhas devem ter bem presentes as medidas de autoproteção e todas as direções que são emanadas pelo Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores. Entretanto, o Instituto Português do Mar e Atmosfera elevou para laranja o aviso emitido para esta terça-feira por vento para os grupos central e oriental devido aos efeitos da depressão Conrad. Segundo um comunicado da Delegação Regional dos Açores do IPMA, esta terça-feira a depressão estará a cerca de 200 km a norte da Ilha Graciosa e deverá provocar um agravamento do estado do tempo em todas as ilhas.
Desta forma, prevê-se que a depressão Conrad provoque um aumento significativo da intensidade do vento em todo o arquipélago, com rajadas até 100 km por hora no grupo ocidental, 120 km por hora no grupo central e 110 km por hora no grupo oriental do quadrante oeste. Deverá provocar também um aumento da agitação marítima, com ondas de 6 metros de altura significativa nos grupos central e oriental, e precipitação por vezes forte acompanhada de trovoada nos grupos ocidental e central.
Elsa Vieira, meteorologista da Delegação Regional dos Açores do IPMA.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O PSD Açores alertou hoje que uma crise política nacional irá afetar o desenvolvimento da região e atrasará o cumprimento de compromissos assumidos pelo Governo da República e que são considerados essenciais para o arquipélago. A Comissão Política Regional do PSD Açores analisou na segunda-feira a situação política nacional e, em comunicado hoje divulgado, lamenta a crise política artificial criada pelos partidos da oposição, que olham mais para o seu interesse do que para os interesses do país e dos portugueses. Para o partido, o país precisa de estabilidade política devido às crises globais no plano externo, com inevitáveis reflexos na economia portuguesa. Os sociais-democratas açorianos destacam o cumprimento por parte da República e do Primeiro-Ministro de um conjunto de compromissos relativos aos Açores. Como exemplos, apontam o pagamento da comparticipação nas obras de recuperação dos estragos causados pelo furacão Lourenço, o apoio firme na comparticipação em 85% dos custos da recuperação do hospital de Ponta Delgada e a alteração do regime do subsídio social de mobilidade. Lembram também o pagamento de cerca de 15 milhões relativos aos rateios do POSEI, aos agricultores açorianos e a disponibilidade para compensar os pescadores no âmbito da implementação das áreas marinhas protegidas. Recorde-se que a Assembleia da República debate e vota hoje a moção de confiança ao Governo com o chumbo anunciado e que ditará a demissão do Executivo apenas um ano e um dia após a vitória da AD nas legislativas antecipadas. Entretanto, o líder do PS Açores, Francisco César, considerou que a eventual realização de legislativas nacionais antecipadas penaliza sobretudo o povo, mas disse que o partido não receia o ato eleitoral.
O Partido Socialista disse no dia das eleições, no dia em que perdeu as eleições, que seria um fator de estabilidade, só não lhe pediam era pedir que votasse a favor de uma moção de confiança. Foi a única coisa que nós colocamos em cima da mesa. Por isso é que, no momento em que houve instabilidade política e não se conseguia arranjar um presidente da Assembleia da República, nós tivemos que resolver o assunto e fazer um acordo com o PSC para conseguirmos ter um presidente da Assembleia da República. Quando o Governo da República não conseguiu aprovar um orçamento, quem teve que resolver o assunto foi o Partido Socialista, em nome da estabilidade política.
Francisco César falava em conferência de imprensa em Ponta Delgada. O PS Açores promove entre 4 e 6 de abril em Ponta Delgada as jornadas autárquicas, visando formar os seus candidatos, anunciou o líder do partido. De acordo com Francisco César, a iniciativa contará com a participação de 120 pessoas para uma formação que visa as próximas eleições para o poder local a realizar entre setembro e outubro. O líder regional socialista defendeu ser necessário o PS abrir-se à sociedade, uma vez que para ser um projeto credível não se pode fechar e não pode trabalhar sempre com as mesmas caras e ideias, mas antes alargando o espectro político.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Um debate de urgência proposto pelo Chega sobre o setor público empresarial regional vai marcar o plenário de março da Assembleia Legislativa dos Açores, que está reunida a partir desta terça-feira na cidade da Horta, até agora marcada por votos de vários partidos. Os deputados do Chega querem saber como é que está a decorrer o plano de privatização proposto pelo Governo de Coligação para as empresas Azores Airlines e o Handling da SATA e também para a alienação dos campos de golfo da região geridos pela empresa pública Ilhas de Valor. O debate, marcado para quarta-feira de manhã, pretende esclarecer o que é que o Executivo tem feito para concretizar este plano de privatizações. A agenda inclui também uma anteproposta de lei apresentada pelo Governo Regional que altera o regime jurídico de proteção nas eventualidades de invalidez e velhice do regime geral de segurança social, no sentido de antecipar a idade da reforma nos Açores. Os deputados vão também apreciar um projeto de resolução do Chega que defende medidas de combate às baixas fraudulentas na região e uma resolução do PS que propõe a criação de uma segunda comissão parlamentar de inquérito ao incêndio do Hospital de Ponta Delgada, com o argumento de que a primeira comissão, proposta pelo PSD, não inclui todas as áreas que os socialistas pretendiam investigar. O Bloco de Esquerda leva também a plenário um projeto de decreto regional que cria a rede pública de creches, com o objetivo de ultrapassar os constrangimentos no acesso às creches gratuitas e estabelecer novas prioridades na criação de vagas na rede pública, privilegiando as famílias mais carenciadas. Destaca ainda para duas propostas, uma do Governo, outra do Bloco, relacionadas com o sistema de avaliação de desempenho dos funcionários da Administração Pública Regional e com o recrutamento de dirigentes na função pública.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O presidente do governo considerou que as novas regras do subsídio social de mobilidade para viagens regulares entre o continente e as ilhas é uma boa notícia, mas discorda do teto máximo de 600 euros.
Uma boa notícia. Finalmente, há redução de preços e um sentido do valor da mobilidade entre os Açores e a Madeira e o continente. Continuamos a discordar do teto, mas valorizamos muito a tendencial facilitação do acesso à subvenção e, desde logo, com um pagamento que possa ter o retorno o mais rapidamente possível.
Já o líder do PS Açores, Francisco César, considerou uma má opção o novo modelo do subsídio social de mobilidade.
Aquilo que se espera é que, em relação ao cumprimento da atual lei, ela seja feita sem interpretações abusivas. Ou seja, não há nada na atual lei que diga que o passageiro residente tem que cumprir um conjunto de obrigações que hoje tem. No passado, ela foi interpretada de uma determinada maneira, não há motivos para que ela seja interpretada hoje de outra forma.
Francisco César, líder do PS Açores. A jurista e inspetora na Administração Pública Regional, Patrícia Borges, vai liderar o Gabinete de Prevenção da Corrupção e da Transparência do Governo dos Açores, anunciou José Manuel Bolieiro.
Dar a indicação da pessoa, que é uma senhora doutora jurista, inspetora, ficará, doutora Patrícia Borges, ficará agora com esta responsabilidade o mais rapidamente possível, também tendo em conta a disponibilidade profissional da mesma e, claro está, a preparação da instalação condigna e digna do gabinete.
O anúncio foi feito durante a conferência intitulada Prevenção da Corrupção e Transparência Administrativa, que decorreu no Palácio da Conceição, em Ponta Delgada. A criação de um gabinete anticorrupção foi uma das exigências do Chega em 2020, quando do acordo de incidência parlamentar com o governo de coligação de direita na região.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O ciclo de jornadas de medicina geral e familiar de São Miguel está de volta com mais uma edição. Vai realizar-se nos dias 10 e 11 de abril na Ribeira Grande e visa abordar temáticas de elevado interesse para a especialidade. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Ana Rita Mendes, elemento da comissão organizadora do evento, revela à Atlântida que este ano a área de adictologia e outras saídas profissionais de medicina geral e familiar estarão em destaque nesta iniciativa.
No nosso contexto atual, acerca de adictologia, tem sido um problema crescente, então acho que faz de muito sentido termos esta mesa. Vamos ter 3 palestras dadas por psiquiatras do Hospital Divino Espírito Santo, pela doutora Sara Pronto, que também tirou medicina geral e familiar, e acho que vão ser palestras muito completas que depois na mesa redonda com certeza darão muita discussão. A mesa de MGF fora da caixa também é sempre diferente, são novas perspectivas, cada vez mais os colegas não seguem o caminho mais óbvio e esta é uma especialidade que nós podemos fazer o que mais gostamos e então acho que vai ser também uma mesa muito interessante.
A nutrição no idoso, os cuidados domiciliares na medicina geral e familiar, bem como a saúde sexual pós-menopausa, são alguns dos outros temas a serem abordados.
E nós médicos de família temos que estar sempre atualizados em todas as etapas de vida dos nossos utentes. Por isso, cada vez mais é importante a saúde sexual não ser tabu, seja qual for a idade, tem que ser falado. Às vezes é esquecido nas consultas, lá se foi a pergunta, e na sua vida sexual, como é que está tudo a correr? Ou tem alguma preocupação? E é um assunto que é extremamente importante, que pode afetar a vida de uma pessoa. E cada vez mais temos os nossos idosos com mais tempo de vida, e nós temos que fazer com que esse tempo de vida tenha a sua qualidade. Por isso é sempre importante abordar também aqui a geriatria.
Cada palestra terminará com uma mesa redonda e, segundo a médica interna do terceiro ano, esperam superar as 120 inscrições obtidas no ano passado. O quarto ciclo de jornadas de Medicina Geral e Familiar de São Miguel, organizado pelos médicos internos de Medicina Geral e Familiar da Ilha de São Miguel, destina-se a profissionais de saúde e é aberto ao público em geral. Decorrerá em formato híbrido, online e presencial, no Hotel Verde Mar e Spa.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Câmara Municipal da Praia da Vitória, em parceria com a Câmara do Comércio e Indústria de Angra do Heroísmo, realizam de 28 a 30 de março a Expo Praia 2025, a exposição de atividades económicas da Ilha Terceira. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
O certame reunirá mais de 6 dezenas de empresas e espaços comerciais da ilha. Marcam presença também vários stands de automóveis e motociclos e 2 espaços de restauração. A Expo Praia 2025 oferece ainda vários workshops e show cookings, assim como atividades infanto-juvenis, animação e zona de restauração.
O orçamento do município para um evento desta natureza envolve cerca de 28 mil euros. Mas há uma parceria com a Câmara de Comércio e Indústria de Angra do Heroísmo na contratação e na organização deste momento. O que é certo é que a cargo do município da Praia da Vitória os encargos logísticos são muitos, estando inerentes à montagem da tenda, todas as estruturas internas, desde as cozinhas, redes e infraestruturas, para podermos potenciar aquele espaço que é um espaço já muito conhecido, devidamente delimitado, onde funciona a Dream Zone durante as festas da praia, ou seja, a zona do Paulo da Praia da Vitória. E por isso acreditamos que no fim de semana de 28 a 30 de março vamos poder potenciar estas empresas, mas também as famílias que se disponibilizarem para vir à Praia da Vitória podem encontrar um número vasto de empresas com vários produtos à sua disposição. Importante dizer que estas empresas não são só empresas da Praia da Vitória, mas maioritariamente o são, mas também temos algumas do Conselho Vizinho.
Vânia Ferreira, presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, a revelar ainda a zona onde estará instalada a Expo Praia 2025. Por seu turno, o presidente da Câmara de Comércio de Angra destacou a parceria e a envolvência que esta montra poderá atingir.
Pela primeira vez, a Câmara de Comércio trabalhar com o município da Praia numa organização de um certame deste nível. Efetivamente, anteriormente esta era uma organização exclusiva da Câmara da Praia, que não envolvia a Câmara de Comércio, e esta abertura é sempre de saudar e de registar. E é uma feira de atividades que, apesar de ser realizada na Praia de Vitória e ter o nome Expo Praia, é da Ilha Terceira. São 60 empresas. Aproximadamente 60% das empresas do Conselho da Praia, 40% do Conselho de Angra. Vamos ter, inclusivamente, um aluno da Praia da Vitória que ganhou e que representará Portugal no Campeonato Mundial das Profissões. E para quem gosta de números, e porque os números são sempre importantes nestas coisas, são 2.500 metros quadrados de área coberta, inteiramente destinada à atividade económica.
Marcos Couto, presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Angra do Heroísmo, em declarações na apresentação da Expo Praia 2025, que acontece de 28 a 30 de março, na zona do Polo, na cidade da Praia da Vitória.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra, a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.